recebemos aqui no News Truck da CBN, na cidade de Hortolândia, o prefeito Antônio Meira, que conversa conosco primeiro sobre as obras que estão sendo realizadas aqui na cidade. Prefeito, uma boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Carol, boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Satisfação e muita honra recebê-los aqui na nossa cidade, na semana do aniversário de Hortolândia.
São 25 anos. Me perguntaram, mas como 25 anos? Como que uma cidade tem pouco tempo assim? É de emancipação, né, prefeito?
Sim, Hortolândia se emancipou em 19 de maio de 1991, já com 90 mil habitantes. É uma cidade que já se emancipou grande, porém com pouca infraestrutura. Inclusive foi motivos pelos quais a população definiu, pela emancipação política e administrativa da cidade, a falta de serviços públicos e a falta de infraestrutura que existia no então distrito de Hortolândia na época.
É que emancipar cria possibilidade de verbas, projetos, de todas as esferas, é isso, prefeito? Na prática, vamos dizer assim.
Na ocasião, o distrito de Hortolândia já representava para a cidade de Sumaré uma arrecadação importante com as empresas que já existiam aqui na época. Mas o retorno não era na mesma proporção. Então, a população insatisfeita, né, com esse resultado do retorno dos serviços públicos, decidiu pela emancipação. E a partir daí, a cidade começou a se desenvolver a passos largos. Já passaram por aqui vários prefeitos, cada um fez o que pôde ser feito. Nós, nos nossos 3 anos e meio de governo, nós temos trabalhado bastante para que a cidade possa continuar crescendo, possa continuar se desenvolvendo. Nós estamos com o projeto habitacional, é o maior da história de Hortolândia de todos os tempos. Nós estaremos entregando para a nossa população carente, a população que precisa, até o final do nosso mandato, um total de 2.292 apartamentos. Já entregamos 2.220. E a nossa meta é chegar bem próximo ali da casa dos 3 mil apartamentos. É um projeto importante porque tira as famílias de baixa renda do pagamento de aluguel, ou às vezes da moradia em área de risco, quando chove inunda, ou até mesmo quando mora de favor na casa de parentes. É um projeto que eu luto e trabalho muito por ele.
É porque de alguma maneira interfere de forma positiva, por exemplo, na economia da cidade, em outras questões que a prefeitura teria que arcar, como o senhor mesmo comentou, sobre as áreas de risco, que é um problema que os municípios enfrentaram por décadas na nossa região. Sobre as moradias, esses projetos são também em parceria com os governos estadual ou federal?
Sim, nós tivemos alguns aqui com o governo estadual e federal, e a maioria deles com o governo federal. Agora, por exemplo, nós estamos realizando o Novo Estrela, total de 672 apartamentos. Ali é parceria município e governo federal. O município, para completar o recurso para fazer os apartamentos nos moldes que nós queremos que seja feito em Hortolândia, o município colocou 7 milhões e 40 mil.
Fez um aporte.
De acordo com o parecer do superintendente da Caixa Federal, o município de Hortolândia é um dos únicos que faz aporte de recurso na execução do Minha Casa Minha Vida.
É, prefeito, que era justamente a pergunta que eu ia fazer ao senhor, porque muitas cidades enfrentam a seguinte questão. É feita a moradia, às vezes numa localização péssima para quem mora, porque fica distante de todos os serviços. Ou quando fica próximo, falta, por exemplo, vias de acesso, creche, área de lazer. Como é que o senhor tem combatido essas questões que lá na frente, na vida da pessoa, impactam, não tem como. Não adianta ter moradia e também não ter o restante.
Exatamente. Geralmente as pessoas que necessitam desse projeto são famílias menos favorecidas, que não tiveram muitas oportunidades, às vezes não possuem um carro próprio, então necessita do transporte público, e esta é exatamente a preocupação que nós temos. A execução do Minha Casa Minha Vida, nós procuramos colocar próximo das regiões de centro comercial, próximo do banco, próximo do supermercado, próximo da escola, próximo da unidade de saúde. E também fizemos uma distribuição na cidade, já chegamos em 3 regiões, das 4 regiões importantes da cidade, nós já chegamos em 3. Né, 3 regiões, para não ficar aquela concentração assim,
até
olha, essa é a parte dos ricos, essa é a parte do comércio, essa é a parte da indústria e essa é a parte dos menos favorecidos. Nós queremos que haja essa integração na cidade.
Tanto que a gente está observando obras acontecendo na cidade toda. inclusive com os terminais também,
João. É, sim, nós estamos agora nos próximos dias entregando os dois terminais, né, duas estações de transferência, sendo a do Pinheiros e a do Santa Amélia, uma parceria com a MTU, Corredor Metropolitano, que reiniciou as obras na nossa cidade para dar utilidade à Ponte Estaiada, que é uma obra importante, né, para a Hortolândia. Nós estamos fazendo também a duplicação da Avenida Emancipação, e além da duplicação da Emancipação, nós estamos também colocando todo o sistema de galeria suficiente para fazer a captação das águas de chuva, porque na região ali do Pinheiros, quando chove, inunda muito, né? Então estamos fazendo a estrutura, né, a infraestrutura necessária e a duplicação da Avenida Emancipação. A região central, que é onde tudo começou em Hortolândia, nós, na Luiz Camilo de Camargo, nós estamos revitalizando a Avenida Comercial da cidade. Hortolândia, com apenas 25 anos, nós estamos tirando toda a fiação aérea, colocando subterrânea, estamos estreitando o leito carroçável e organizando estacionamentos da cidade, estacionamento em vias públicas, estamos aumentando o calçamento, padronizando o calçamento, porque até agora cada um fez da forma que pôde ser feito e causa ali alguma irregularidade. Isso dificulta o acesso dos consumidores ao comércio, principalmente das pessoas com deficiência. Então, nós estamos padronizando e regularizando. E vamos transformar o centro, o nosso centro comercial, em um conceito de shopping de rua, Avenida Luiz Camilo de Camargo. Então, será toda reestruturada, valorizando o comércio, gerando mais emprego e atraindo mais os consumidores para a nossa região central.
Tem um detalhe que se observa, quem vem à cidade nesses últimos anos, tem observado que é justamente logo depois dessa avenida principal, quando a gente começa a entrar no centro, muitas lojas, a diversidade também na prestação de serviço e nos produtos. Então, assim, a cidade tinha indústrias, tinha até a crítica sobre o complexo penitenciário, então, portanto, era difícil de se promover outros tipos de serviços e até para gerar a economia local. E a gente observou um crescimento grande no comércio em si. Então, por isso essa observação, e ali acaba também impactando nesse trânsito, que também já está sendo bem maior, né, prefeito?
Sim, esta é uma preocupação dos governantes da atualidade, né? A mobilidade urbana, numa cidade que cresce acima da média, Hortolândia cresce acima da média, mais de 6% ao ano. Então, nós temos esta preocupação, abertura das avenidas, a construção dos viadutos, nós já construímos vários no nosso mandato, a interligação entre um bairro e outro, né? E Hortolândia, realmente, ela se desenvolveu muito. A cidade, ela tem polos industriais importantes, né? Nós temos a construção de vagões de trem na cidade, a tecnologia do medicamento genérico, né? A tecnologia da Dell, da IBM, grandes empresas que fazem com que Hortolândia pudesse virar a página da cidade do presídio Ataliba Nogueira e a cidade da violência. A Hortolândia hoje é uma cidade que 80% da nossa população mostra em pesquisas que tem orgulho de morar em Hortolândia.
Porque tem duas opções quando se trata de uma questão assim: ou você adquire a campanha contra, ou você luta contra a campanha contra, né, prefeito? E essa medida parece realmente melhor para quem mora na cidade. O senhor comentava sobre os acessos dos bairros ao centro e falou também da Ponte Estaiada. Eu me lembro de, 10 anos, quando a gente fazia reportagens da população reclamando. É um problema recorrente, assim. É algo que a população vinha numa carência bastante grande. Como é que está essa construção? E é uma ponte que teve muitas notícias relacionadas a ela. Foi um grande desafio.
Sim, um grande desafio. A primeira proposta do Corredor Metropolitano Noroeste é para que aproveitasse a Avenida Emancipação. Porém, a cidade de Hortolândia tem uma área ali nas proximidades da antiga Granja Ito, que era uma área pouco valorizada. Então, a prefeitura fez uma proposta para a MTU de que a prefeitura duplicaria a Emancipação e o Corredor Metropolitano passaria pelo Jardim Novo Ângulo e pelas áreas de sítio pouco valorizadas na cidade. Mas a prefeitura assumiria a responsabilidade da construção da Ponte Estaiada. E isso nós fizemos, né? Fizemos com uma certa rapidez. E aí demorou um pouco a retomada das obras por parte da MTU para a abertura da avenida do Corredor Metropolitano Noroeste, que vai fazer a ligação do Jardim Novo Ângulo, Perón, para a região central. foram assim muitas cobranças, muitas reuniões, muito trabalho, até que foi retomada as obras. Já está sendo feito o lado da região central, já está sendo aberta a avenida. Na segunda-feira, nós tivemos uma audiência aqui em Hortolândia, na Câmara de Vereadores, com a participação da CETESB, para dar os laudos de aprovação para a abertura da avenida, né, do corredor, do outro lado da Ponte Estaiada. E a reunião ocorreu com tranquilidade, tivemos a aprovação dos moradores, a aprovação dos técnicos. Então eu estou assim muito crente que nos próximos dias a MTU estará abrindo o outro lado da avenida e aí dando utilidade à Ponte Estaiada, que vai favorecer muito a cidade de Hortolândia. E algumas obras é necessário fazer agora, porque se você deixar para fazer depois, talvez não consegue mais. Por exemplo,
mudando.
Se abre um loteamento, constrói prédios, casas, e depois você querer passar uma avenida no meio, não é possível.
Vai,
né?
Mudando a logística.
Exatamente. Né? Então é importante que se faça essa obra agora, e é isso que nós estamos lutando, para que seja feito o mais rápido possível.
Como é aniversário da cidade, tem uma programação extensa. A gente está finalizando aqui a entrevista com o prefeito, mas no site da prefeitura, hortolândia.sp.gov.br, tem as informações. São vários eventos, tem show que acontece. Agora, alguns, por conta da chuva, tiveram que ser cancelados, né, prefeito?
Nós cancelamos hoje a inauguração que estaríamos fazendo na praça, na entrada da cidade, para quem está entrando, para quem está chegando a Hortolândia pela rodovia Anhanguera. Mas nos próximos dias nós estaremos inaugurando, acendendo a iluminação, uma praça muito bonita. Né? Nós estamos celebrando o aniversário da nossa cidade com muitas coisas boas. Né? Eu costumo dizer sempre que nós lutamos para que a cidade cresça e que a nossa população cresça junto. Para isso nós implementamos 4 centros de qualificação profissional em parceria com o Senai, Senac, cursos de cabeleireiras, de manicure, né, o Instituto Federal, que é a nossa faculdade federal na cidade, para criar oportunidade para os jovens. E hoje, com alegria, eu quero passar para vocês aqui a informação de que nós vivenciamos no estado de São Paulo um momento muito crítico em relação à ETEC, né, que é uma escola profissionalizante que prepara os jovens para o primeiro emprego. E nós temos na cidade de Hortolândia uma ETEC que nos pleiteou a merenda e o almoço para os alunos que fazem o período integral.
Que é uma reclamação,
né,
deles.
E a prefeitura estará oferecendo nos próximos dias, né, 1.400 almoços, né, entre almoços e merenda para os alunos da ETEC. É uma grande conquista, porque nós estamos administrando a nossa cidade com responsabilidade. Eu não quero que um cidadão, um jovem estudante na ETEC, possa chegar lá e não receber a merenda, não receber o almoço e ter que estudar o dia todo. Então, a prefeitura estará, né, oferecendo, né, fornecendo o almoço e a merenda para a ETEC da nossa cidade.
Então, o prefeito anunciando que os estudantes da ETEC não ficarão sem a merenda, apesar de já estavam preocupados com isso, então a prefeitura vai arcar com essa questão.
A prefeitura vai arcar, são 1.400 alunos que nós estaremos atendendo. A prefeitura estará investindo em torno de R$500.000 ao ano para poder atender essa demanda aos nossos jovens alunos da ETEC.
Uma boa notícia. Prefeito, parabéns. Parabéns à cidade, aos moradores, a todos os ouvintes da CBN que estão acompanhando a entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Uma boa tarde. Eu quero parabenizar você por estar aqui conosco, excelente programa. Parabenizar a nossa população pelo aniversário do nosso 25º aniversário de uma cidade pujante que cresce. Deixar um grande abraço a todos os ouvintes e de presente para a nossa cidade, o meu foco, a minha dedicação e o meu trabalho.
Certo. Prefeito, obrigada. Obrigado também à equipe que está aqui fazendo a assessoria. A Valéria e a Ivone, que estão acompanhando aqui o prefeito, o Marcelo também, que vieram conhecer o News Truck da CBN. Obrigada a todos.